De volta com o CBN Saúde, hoje com o médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, estamos falando sobre o ebola. Dr. Luiz Jorge Moreira Neto é professor do curso de medicina do Unicesumar. Bom, vamos falar um pouquinho aqui nesse último bloco, nesses minutinhos que nós temos, sobre os sintomas, doutor.
Olha, Ronaldo, o ebola, ele começa com alguns sintomas, vamos dizer assim, depois do contato com a pessoa que te transmitiu a doença. Você vai apresentar um período variável. Às vezes 2, 5, 10, até 21 dias desse contato você vai apresentar sintomas. Começa com febre, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, mal-estar. Tudo isso é igual a várias doenças.
Várias outras doenças.
Se a gente estivesse conversando de dengue, eu tinha descrito os mesmos sintomas. A diferença é que a pessoa piora muito e começa a ter as hemorragias, nos casos que são mais graves, a partir daí. E dentro de 10 dias, ela vai ter a resolução da doença. Ou ela morre ou ela cura. Tá? Pode permanecer com alguns sintomas por mais tempo, pode permanecer com dor no corpo e mal-estar durante um período variável, mas já no processo de convalescência, aquele processo que a pessoa está tendo cura. Mas em um período variável de tempo, pode levar uma semana, pode levar 5 dias, se ela for apresentar os sinais de gravidade, ela vai ter choque, ou seja, a pressão vai cair, vai necessitar ser entubada, vai precisar ir para uma UTI, receber transfusão de sangue, receber medicamentos para poder manter a pressão sanguínea, o controle dos sangramentos. Isso daí é o que vai dar a gravidade para a doença. Então, esses sangramentos que são causados pelo ebola, que são os fatores mais graves da doença. E são os fatores que acabam alarmando mais, né? Porque é aquela doença que a pessoa morre se esvaindo em sangue, em muitos casos, e é o que assusta tanto a população.
Bom, quando a gente identifica os sintomas, o que pode ser feito?
Na verdade, não existe nenhum tratamento específico. O medicamento que foi utilizado naqueles dois pacientes americanos logo no início da epidemia, esse medicamento experimental que nós conversávamos há pouco, se chama Zimep. Esse medicamento, ele ainda é experimental, ele é utilizado, não se sabe muito bem se ele funciona. O fato é que foi utilizado nos dois pacientes, os dois sobreviveram. Pode ser que eles iam sobreviver mesmo, não se sabe ainda. Mas não existe outro tratamento a não ser mandar o paciente para uma UTI que possa receber esse doente, para ele receber os cuidados médicos, para poder manter a pressão, manter a respiração, enquanto o organismo mesmo providencia a cura. Sendo uma doença viral, o nosso organismo tem a capacidade de fornecer a cura. Nosso organismo vai produzir anticorpos, e os anticorpos vão combater a doença. O tratamento é basicamente suporte, é cuidar para a pessoa não morrer. É a única coisa que se tem para fazer. É diferente de uma pneumonia, de uma meningite, que você pode
tem um
começar,
medicamento pra poder...
que você pode começar um antibiótico, e isso daí vai afetar muito a sobrevida da pessoa. No caso do ebola, os médicos não têm muito o que fazer. Eles basicamente assistem o paciente naquilo que ele necessitar no momento.
Bom, a gente tem aqui o David Balotti perguntando se o Brasil está preparado para enfrentar o ebola. A gente, de alguma forma, já comentou sobre isso no bloco anterior.
Sim, né? Sim, está sendo muito, muito pesquisado isso daí, né? O Ministério da Saúde tem feito várias reuniões com isso. A gente conversava há pouco, né? Que até recentemente a gente recebeu a quinta versão do protocolo em um mês. Ou seja, eles continuamente têm revisado as medidas de barreira. Ainda não chegaram nas medidas mais extremas, que seriam fechar os aeroportos, esse tipo de coisa. Mas os doentes vêm sendo monitorizados, né? As pessoas que vêm dos países, ressalto, só vem doença no momento, só vem doença de quem vem de países como Serra Leoa, Libéria e Guiné. São países que não têm muito contato com o Brasil. É diferente de Angola, Moçambique, que também tem a colonização portuguesa, que tem laços com o Brasil. Esses países não têm. Do contrário, eles têm laços mais com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acabam sendo mais receptivos a esse tipo de doença do que nós mesmos. As nossas barreiras têm sido eficientes. Os pacientes que tiveram contato com aquele doente de Cascavel vêm sendo monitorizados. Foi montado todo um esquema que, saindo o resultado do exame, a depender se for negativo realmente, esse esquema vai ser desmontado. E foi um bom teste. Na verdade, esse paciente provavelmente ele não tem o ebola mesmo. Vamos esperar o exame que vai sair logo mais. Mas foi um bom teste para saber como é que o Brasil está preparado. E parece que a resposta foi positiva. Conseguiram localizar todas as pessoas que estavam na UPA naquele momento, as pessoas que levaram o paciente para o serviço, as pessoas que o atenderam. Essas pessoas estão todas sendo monitorizadas. A meu ver, o Brasil passou no teste com louvor, até, pelo menos até o momento.
Bom, difícil falar em prevenção da doença, né?
A prevenção, como eu já disse, é apenas evitar o cuidado com as pessoas que vêm desses países. São muito poucas pessoas. A prevenção seria, em caso de uma epidemia de ebola, você estando no lugar que haja, é não ter contato com essas pessoas. Ou, quando for ter o contato, usar as medidas de barreira, que é a luva, o macacão impermeável, a viseira, o gorro pro pé, para poder evitar esse contato mesmo. A única coisa que se tem é isso. Num avião, por exemplo, considera-se contactante as pessoas que sentaram ao lado da pessoa e as pessoas que sentaram na frente e atrás. Todo o resto do avião não é considerado contactante. Então, é uma doença que, para ter a transmissão, tem que ter um contato muito próximo, tem que tocar na pessoa ou tocar em superfícies que ela tenha tocado, estando com sintomas. Vai lembrar, eu ressalto novamente, a doença não se transmite enquanto a pessoa não tem sintoma. A partir do momento que começa a febre, o mal-estar, os calafrios, nesse momento ela já está podendo transmitir. Então, se a pessoa veio de Libéria e você teve contato com ela uma semana atrás e ela começou com sintomas agora, não tem problema, você não vai adquirir a doença. Apenas para aquele pessoal que teve o contato depois que a pessoa esteve doente.
Muito bem. Bom, esse é um assunto que certamente renderia outras conversas e eu gostaria de agradecer a sua disposição ter vindo aqui, doutor.
Eu que agradeço, Ronaldo. Precisando, estamos à disposição aí para um novo convite. Muito obrigado.
Conversamos com o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, ele é especialista em infectologia, professor do Unicesumar, né, do curso de medicina, falou com a gente no CBN Saúde.